temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos. Estamos juntos na programação da Tua Rádio São Francisco. A partir de agora, mais um assunto para você interagir com a gente no segmento painel. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando o Temática Painel nesta segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019, trazendo mais um assunto para você. Bom, saiu no G1, do dia 13 de fevereiro, uma matéria falando sobre o caso de uma menina que ficou paraplégica após colocar piercing. Diz a matéria, que é um caso raro, mas especialistas, a partir deste caso também, alertam para os perigos do procedimento. Não só do piercing, obviamente, mas também de todo um procedimento que requer mexer com a pele, né, com o nosso organismo. A bactéria entrou nessa menina através de uma infecção no nariz em decorrência do piercing. Ela colocou o piercing no nariz, infeccionou e a bactéria entrou no seu organismo. O caso dessa menina serve para a gente conversar mais uma vez sobre colocar um simples piercing no seu nariz, no umbigo, fazer uma tatuagem, ir a lugares de confiança para você fazer a sua unha, por exemplo, porque estes equipamentos de alicate, todo o procedimento requer cuidados especiais. Ou seja, esses tipos de ações, a gente não dá bola, mas quando acontece com alguém, aí parece que, né, acende a luzinha, depois cai no esquecimento de novo. Então, a gente retoma aqui o assunto, a gente já fez algumas entrevistas falando sobre isso, mas hoje a gente conversa com três pessoas aqui que já estão acostumadas a este tipo de assunto, né? Infelizmente, se baseando no caso desta menina de 20 anos que ficou paraplégica após colocar um piercing. Conosco aqui nos estúdios a pedóloga e técnica em enfermagem, Andréia Cobolt. Falei certo o teu sobrenome, Andréia?
Bom dia.
Bom dia, obrigada por ter vindo aqui mais uma vez com a gente. Conosco também a médica ginecologista obstetra e também medicina integrativa, a Kátia Moita. Bom dia, Kátia, obrigada pela tua vinda, viu?
Bom dia.
Também por telefone, porque está em Santa Maria, não teve como transferir o compromisso de hoje, mas importante participação neste primeiro momento aqui do nosso painel, a Andréia Ferreira, ela que é especialista em micropigmentação. Bom dia, Andréia, obrigada por ter nos atendido.
Bom dia, meninas. Bom dia. Eu que agradeço o convite.
Bom, a gente vai tentar trazer à tona aqui, mais uma vez, o assunto dos cuidados principais para a gente ter em função de não nos depararmos com mais casos como este, né? O piercing tem que ter cuidado, a tatuagem tem que ter cuidado, a unha que não cicatriza direito, tem alguma coisa errada, tem que ir atrás de um profissional. Tudo isso é importante, mas mais importante do que isso, Andréia, Kátia e Andréia Ferreira, é a gente se sentir seguro nas mãos de um profissional, né? Às vezes, a gente não quer pagar o custo, porque manter higiene, manter um estabelecimento comercial aberto há um valor para isso. E às vezes as pessoas, na iminência de quererem poupar um pouquinho, que não é tanto assim, elas procuram locais onde, por exemplo, vai colocar o piercing num lugar que é 4 vezes mais barato do que um lugar conhecido na cidade que sabe-se que tem todos os cuidados com a higiene e a esterilização. Até que ponto as pessoas precisam ter consciência disso, Kátia? Eu começo contigo, porque na medicina integrativa tu consegue ver o todo, né? Que é esse é o teu dia a dia. É perigoso qualquer tipo de algo estranho, né, Kátia?
Sim. A medicina integrativa, ela não é uma especialidade, tá, Rô? Ela é uma ênfase, uhum. Ela é um braço de qualquer especialidade.
Porque, é um algo a mais, né?
É, porque ela vê o paciente como um todo, um organismo total, e não só a área da especialidade, ou só parte cardíaca, ou só parte de útero e mamas, ou só parte de pele. Ela pega a parte
o corpo
total.
Como um todo.
Exatamente. Uhum. Então, na ginecologia, a gente tem a oportunidade de ser a clínica da paciente feminina. E aí a gente acaba lidando com toda essa parte, desde a parte psicológica até a parte estética, passando pela parte da saúde. E é muito importante se ter o cuidado, como tu mencionaste, de procurar estabelecimentos que sigam essas regras de higiene, de esterilização, porque qualquer corpo estranho ou qualquer procedimento minimamente invasivo, uhum, é suficiente para introduzir uma bactéria no organismo. E claro que esse organismo, ele tem que estar receptivo a essa bactéria. Como no caso dessa menina, eu não sei exatamente, mas talvez ela tivesse alguma infecção respiratória que acabou sendo o gatilho para essa infecção generalizada que ela teve.
Tudo é questão de um detalhezinho que inicia um procedimento, né? Seja ele qual for. Andréia Ferreira, você lida com micropigmentação, que hoje em dia está muito mais divulgado, está forte o mercado, com muitas pessoas usando a micropigmentação no seu cotidiano. O que dá para se falar sobre os cuidados nesse sentido, hein, Andréia?
Olha, Rô, primeiro lugar, nos próprios estabelecimentos, nas clínicas, nos estúdios, precisa-se ter toda essa preparação, todo esse cuidado com a biossegurança, todo o material descartável, todo o material de uso individual, tudo devidamente protegido, para que nós, profissionais, já iniciemos o procedimento com mais segurança. Mas o importante também, tão importante quanto a gente proteger, é informar os nossos clientes dos cuidados que eles precisam ter pós-tratamento, porque é um procedimento invasivo, é um procedimento com agulha, tanto na micropigmentação como na tatuagem, e vai ficar, sim, aberto, exposto depois. Então, um profissional precisa orientar muito bem o seu cliente desses cuidados pós também, para que depois não venha ocorrer algum tipo, só o fato de colocar a mão suja, que a gente sempre recomenda sobre a hidratação, sobre a proteção. Mas não é só o cremezinho de proteção ou de hidratação. O fato de passar esse cremezinho com a mão suja já é um risco, que às vezes o próprio cliente não tem essa consciência. Então, acho que em primeiro lugar, nós profissionais devemos orientar, fazer esse processo também de orientação para que não aconteçam, né? Não corra-se mais riscos de acontecer esses outros problemas, essas doenças mais graves.
Nós estávamos... agora deu... Melhorou um pouquinho. Nós estávamos falando antes de entrarmos no ar que até a Kátia, como médica, não tem como a gente ser 100% esterilizar tudo, né? Não existe. Mas os cuidados básicos, qualquer hospital, qualquer clínica, qualquer médico tem que ter. O que não é diferente também no teu cotidiano, Andréia, como podóloga e também como manicure que você atua diariamente. Parece algo simples, né? Mas os cuidados são exatamente iguais.
Sim. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a esterilização, mas também com os descartáveis dos materiais, né? Lixas, saquinhos que são usados nas bacias de pé quando se faz o embelezamento. Isso no caso da manicure e da pedicure, que só faz embelezamento. Uhum. Mas no meu caso, que é podóloga, é muito mais porque eu trabalho com coisas já...
Infecções já, né?
Já instaladas. Então, às vezes, já vem a pessoa com uma unha encravada, já inflamada, com granuloma ali, que é uma inflamação forte. Então, se tu não tiver com o teu material devidamente esterilizado, pode sim entrar alguma bactéria, né? E como eu trabalho muito com pacientes diabéticos, isso complicaria muito, porque Nossa. O paciente diabético não tem uma boa cicatrização, né? Então, ele pode vir a ter até amputações de membros se você não cuida, né? Então, isso é num geral. Eu trabalho há 21 anos com isso e fiz cursos, vários cursos, e todos dizem a mesma coisa, que autoclave é o que há de mais seguro, né? O único que realmente mata vírus, né? De AIDS, de hepatite C. Então, eu realmente tomo esse cuidado, né? Embalar tudo, né?
O autoclave, para quem, pro nosso ouvinte que não conhece, é um aparelho que esteriliza, ou ele elimina qualquer tipo de bactéria que esteja ali em qualquer instrumento, né? Isso. Seja ele alicate de unha. O autoclave também é usado em hospitais, Kátia?
Sim, em instrumentos cirúrgicos, né? Uhum. O autoclave, ele não é bacteriostático, ele é bactericida. Uhum. Ele realmente mata esses micro-organismos nocivos, os que não são nocivos também, né?
Também, certo. Então, isso seria obrigatório em qualquer salão de beleza, digamos assim?
Sim, é obrigatório, mas a gente sabe que tem alguns que ainda tentam burlar essa norma, né?
Aí tem algumas pessoas que dizem, não, mas eu esterilizo com álcool, eu limpo todos os dias, adianta?
Não adianta. Álcool não é bactericida, não adianta. Mas, Andréia, existe alguma fiscalização, alguma normatização para isso?
Existe. Porém, eles têm, a Secretaria da Saúde, ela tem um pouco de dificuldade devido à demanda, porque tem muito salão, né? De fiscalizar isso, porque eles disseram que é obrigatório. Porém, ainda tem alguns salões que tem o forninho, né? Então, tem essa norma, tem essa lei, porém, algumas pessoas não seguem. E também, às vezes, eles não conseguem ir visitar todos os salões, porque é muito grande a demanda. Né?
Agora, o que precisa acontecer para você que está nos ouvindo é você não frequentar esse tipo de lugar ou tentar convencer esta pessoa dona, né, ou dono, que ela tem que primar primeiro pela saúde das pessoas e depois pelo sucesso do salão, que acho que, consequentemente, o sucesso vai ser através disso também, né?
E tem um detalhe muito importante. Você vai no salão e você vê autoclave no salão. Porém, às vezes, elas não sabem como esterilizar. Tem isso também, porque tem uma regra, né, para te seguir. Você tem que higienizar corretamente, escovar todos os materiais, depois embalar, né, por kits, né, não colocar 10 alicates dentro de um saquinho para esterilizar e achar que quando tu tirou o primeiro, tu já contaminou os outros 9. Então, tem isso também. Às vezes, as pessoas têm autoclave e não sabem como utilizá-la. Então,
ou seja, pior ainda, né?
Pior
porque
ainda.
Aí complica todo um equipamento que pode ser útil e é...
Exato, e às vezes aí, como a pessoa que vai até o salão não tem esse conhecimento, ela acha que tá certo, né? Então...
Andréia, você também faz bastante cursos, frequenta, inclusive dá palestras. Quais são as grandes dúvidas na área de micropigmentação, inclusive que também abrange, não deixa de ser tão diferente o uso de piercing e tatuagem? As pessoas têm muito receio, às vezes. Quais são as grandes dúvidas que chegam até você, hein?
Olha, assim, só para complementar o que as meninas estavam falando também, diferente de no Brasil, no mundo, enfim, todos os lugares que eu já fui fazer curso, uma coisa que precisa ficar clara para quem, que a Andréia também estava falando, que elas não sabem como funciona, e aí às vezes pela falta de conhecimento acabam sendo, digamos que, enganadas pelo profissional. Uma dica para quem procura serviços de micropigmentação ou de tatuagem é sempre observar que a profissional mostre quando está sendo aberta a embalagem da agulha. No nosso caso, a gente não esteriliza nada. Todo o material ele é descartável mesmo. Ele precisa ser de uso individual. Isso mesmo quando, no caso da micropigmentação, nós temos o retorno após 45 dias. Nesses 45 dias que a cliente volta, ela precisa ser atendida com uma agulha nova. Não pode... Eu ouço muitos casos de a profissional dar agulha para a cliente levar embora e trazer um retoque, ou uma própria profissional guarda para usar no retoque, e que isso fique de alerta que também é um risco muito grande. A agulha sempre precisa ser nova, aberta na frente da cliente, para que ela veja realmente que nunca foi usada. Então, essa é uma dica para quem procura esse serviço, que infelizmente muitos profissionais acabam, como eu falei, usando da falta de informação para fazer esse tipo de coisa, né? Que o risco é gigantesco. Respondendo então a tua outra pergunta, as maiores dúvidas referentes à micropigmentação é sempre a dor, a cor e o formato. Isso é bem específico, assim, sempre essas três perguntas são as mais comuns. Como eu disse, fora essas, precisaria ser incluída então essa sobre se os materiais são 100% descartáveis e de uso individual, que eu acho que é extremamente importante.
Agora, essa dúvida da dor é recorrente também aqui também da Kátia e da Andréia, que é podóloga. A dor é algo que assusta, mas ao mesmo tempo ela chega a atrapalhar qualquer tipo de ação no trabalho de vocês?
A dor é o que mais impressiona a maioria dos pacientes. Eu sempre explico aos pacientes que a dor é muito individual, muito particular, porque o limiar de dor de cada pessoa é diferente. Então, o que pode ser uma dor aguda para mim, para a Andrea, pode ser totalmente suportável. Isso em qualquer procedimento, seja cirúrgico, seja minimamente invasivo. E a dor também, acho importante evidenciar que ela também põe um pouco de freio nas pessoas, né? De não sair fazendo de maneira intempestiva os procedimentos.
Principalmente quando a gente fala de tatuagem e piercing, né? Porque existe uma parte do corpo que é mais sensível no que diz respeito a piercing, por exemplo?
Tudo que, qualquer procedimento que seja próximo de inervações, e geralmente essas inervações estão muito próximas à parte óssea, por exemplo, fazer uma tatuagem na parte torácica perto das costelas, isso costuma doer bastante por causa da inervação. Então, dependendo da região do corpo, pode ser mais dolorosa.
Certo.
No meu caso, na podologia, as pessoas...
Elas já chegam morrendo de dor.
Morrendo de dor. Então, o que eu explico para elas é que, como eu não sou médica, eu não tenho como fazer anestesias injetáveis.
Sim.
Então, eu explico, sempre dói um pouquinho. Mas isso é como a Kátia falou, vai depender de cada um, né? Então, eles têm sim, mas no meu caso, eles já procuram quando a unha está muito inflamada. Então, às vezes, eles tentam fazer chazinho em casa, coisas paliativas, e no fim que acabam que tem que, né, ir consultar, tratar comigo, tratar. E se eu não tenho, eu posso ir até aqui. Eu indico um profissional que possa fazer um outro procedimento chamado de cantoplastia, né, que aí o médico faz, então, essa anestesia injetável e retira o cantinho sem problemas. Então, eu também sei até onde eu posso ir.
Sim.
E procuro ter um tratamento multidisciplinar, assim, com outros profissionais ajudando, né?
Certo. André, eu sei que você está aí também atarefada, está em Santa Maria, mas para a gente já te liberar, já agradecendo a tua participação, na micropigmentação que hoje tem se alastrado bastante, né? As pessoas estão tendo cuidado, querem fazer. Existe algum risco maior que os profissionais, por exemplo, precisam se ater na micropigmentação para homem, mulher? Existe uma diferenciação nesse sentido, Andréia?
Olha, na verdade, como a gente está trabalhando não só com a parte estética, que eu sempre falo que, em primeiro momento, as pessoas buscam a micropigmentação ou até mesmo a tatuagem, que eu trabalho com a tatuagem em casos de reconstrução de mama para mulheres que passaram pelo câncer de mama, que fizeram uma mastectomia, então eu faço esse trabalho com tatuagem. A gente vai muito além da estética e trabalha autoestima, autoaceitação. Então, na verdade, eu sempre acho que o profissional, ele precisa estar muito consciente do trabalho que está sendo feito, porque as pessoas buscam o nosso trabalho para se sentir melhor. E se o profissional não está preparado, devidamente preparado para isso, aquilo que a pessoa pode ter vindo buscar para se sentir melhor, pode acabar fazendo ela se sentir pior, esse é um grande problema. Então, a grande dica, na verdade, é tanto para os clientes que procuram personal, é realmente estudar. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue pesquisar trabalhos, analisar, olhar antes e depois ter certeza do profissional que estão procurando. E os profissionais que nunca deixem de se especializar, porque eu acho que é isso que é, sempre tem novidades, sempre tem técnicas novas referente à dor. Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, por exemplo, meus clientes sentiam sem muito mais dor que hoje, porque hoje as técnicas evoluíram muito. Então, por mais que elas venham com medo, quando elas chegam lá, elas já se tranquilizam. Nós também fizemos uso de anestésico tópico, nada injetável, que isso já ameniza um pouquinho, mas a vontade, como a gente tem vontade de se sentir melhor, é tão grande que acaba passando batida essa dorzinha. Mas, como eu falei, a especialização fez com que hoje meu trabalho seja infinitamente melhor do que alguns anos atrás. Então, tanto para o cliente quanto para o profissional, a especialização é sempre muito importante, e esses cuidados com a biossegurança também. Como tu falaste no início, questão de valores. Infelizmente, às vezes as pessoas, por falta de informação, acabam indo em algum lugar em função do preço e não do valor realmente do trabalho. Eu acho que, principalmente quando se fala de rosto, onde todo mundo vai ver, onde é o nosso cartão de visita, é o primeiro contato, eu acho que vale a pena a pessoa se programar, esperar um pouquinho e fazer com alguém que elas realmente vão pelo trabalho e não pelo valor, porque tirar é sempre muito mais difícil e também mais caro, mais doloroso. Então, eu acho que é pesquisar antes de tomar essa decisão, que é tão importante, como eu falei, vai muito além da estética.
Muito bem. Andréa Ferreira, ela que é especialista em micropigmentação, participando do painel desta segunda-feira, a gente falando e pegando o exemplo da menina que no início do mês, ao colocar um piercing no nariz, ela contraiu uma infecção e acabou paraplégica. Este é um assunto que nos chama atenção e a gente quer falar e ampliar as informações justamente para que não aconteça nada parecido, né, com mais ninguém. A gente sabe que é difícil combater as falcatruas, é difícil combater as enganações, mas enfim, quanto mais se fala, mais se aprende. Andréa Ferreira, muito obrigada, um bom dia para ti, viu?
Obrigada, muito obrigada, Rosângela, obrigada, meninas, também.
Ok. A gente continua depois dos comerciais com a Andréa Cobolt, ela que é técnica em enfermagem, também é podóloga, que trabalha com, digamos, a parte já infeccionada, né, Andréa? Isso. Então, você cura, então já tem uma gama aí de conhecimento nesse sentido, e a médica gineco e obstetra, e também trabalha com medicina integrativa. Eu queria, depois dos comerciais, Kátia, falar um pouquinho melhor da medicina integrativa, porque hoje em dia a gente tem tantas especialidades e às vezes coisas simples querem e podem nos dizer coisas, né? Depois dos comerciais, a gente continua então com a Andréa e a Kátia, falando hoje sobre os cuidados que a gente precisa ter, não só com a estética, gente, é com a nossa saúde. O que está em jogo é a nossa saúde, não só a estética. 11h30, 27 graus a temperatura. As nossas redes sociais, arroba Rede Tua Rádio, no Facebook, no Twitter, no Instagram. O nosso WhatsApp já está aqui na minha tela. Quer mandar alguma pergunta, algum questionamento? 999-530616 ou através do telefone 3220-9400. A gente já volta.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.